Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Determina a natureza familiar do som. Ancestral som, tão presente. Ancestralidade que determina o caminho da eternidade. Chamaram-me e eu vim. Apresentei-me na região dos Kio, Choco, e convivi com os Aji. Viajei, fui até a antiga terra de Daomé, Benin. Lá conheci Sobo. Vagueei pelo tempo e prossegui minha viagem. Cheguei em terras Yorubá, Oió. Aí eu me vi frente a frente com Xangô, Kaô Kabinsilê, o caminho da familiaridade. Ancestralidade criança. Ancestralidade que ama. ancestralidade que nasce, ancestralidade que está. Xangô, Sobô, Sage, Caô, Cabiestilê, Caô, Cabiestilê, Caô, Cabiestilê.
Caramba, que música, Zeferina e Matheus Aleluia com Xangô Alapalá. Essa música que, segundo Matheus Aleluia, é o próprio orixá, composto aí por Zeferina. Essa mulher que, tô arrepiada aqui abrindo, essa mulher que faz parte da Hora do Sabá e aqui é a casa dela. Obrigado você, ouvinte. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui pedindo licença para trazer para vocês muita deidade, a pluralidade de vozes da mulher arteira e fazedora. É uma honra poder estar aqui com vocês nesse dia 21 de novembro e celebrar o terceiro lugar do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Agora com a Hora do Sabá. O ano passado a gente ocupou essa posição com o DDD, Detalhes do Disco Dela. E agora a gente fecha o ciclo trazendo esse troféu para esse programa, para esse projeto multiplataforma de comunicação, que também teve o prazer desse ano estar na COP30, num dos lugares mais importantes desse final do ano para se estar, em Belém do Pará, a capital do Brasil, do dia 10 ao dia 21 de novembro, vulgo hoje. Hoje se encerra a COP30 e a gente traz aí para vocês conteúdos produzidos na COP, feitos pela Graziella Brum, com a coluna Rugidos do Norte, e a coluna lírica da Flora Miguel, que ela gravou lá no Parque dos Igarapés, trazendo aí Elisa da Sena, com a canção Avenca, do disco Orgânica. Eu consegui uma entrevista com Dona Onete e vou partilhar com vocês agora essa entrevista. E espero que vocês gostem desse programa, que tá super região norte. Eu já vou parar de falar, porque eu consegui dar os recados aqui já de cara. Foi super importante estar na COP. A gente fez uma COP, uma cobertura da COP da Hora do Sabá e uma contribuição bem relevante para a cobertura colaborativa Ninja, uma iniciativa aí da Mídia Ninja, que a gente tem se reaproximado ao longo desse 2025. Foi muito importante ter ido, ter acessado a Blue Zone, a Green Zone, a Yellow Zone, a Free Zone. Opa! A gente trouxe aí também uma entrevista que nós vamos pôr play agora, que é com a Dona Onete. E o tema dessa entrevista, eu tô trazendo para vocês só as respostas, tá? O tema da entrevista é como que a música pode salvar o planeta. E aí eu perguntei para Dona Onete sobre as mulheres sábias do Pará, sobre a juventude do Pará, sobre o que ela sentiu da COP30. Então vocês vão ver que são falas da Dona Onete sobre o povo paraense, as mulheres do Pará e a COP30. Espero que vocês gostem. A gente embala aí um Lulam Bum Barimbó, que é essa música do último disco de Dona Onete. Bora lá.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
A natureza, agora que eu já estou aposentada, deixei de lecionar, de muitas coisas assim, a natureza é que me move. Eu achei que eu deveria falar de tudo aquilo que eu aprendi muito criança. E agora que está de novo, nós somos um produto principalmente do meio, o meio ambiente, porque a Amazônia é um ambiente que era desconhecido, agora está sendo conhecido. Mas eu já venho falando há muito tempo de muitas coisas que as pessoas agora estão pesquisando. É isso que me move, é trazer é mesmo que dizer assim, vamos fazer um rebujo. E aí vem tudo à tona e eu vou cantando, eu vou dizendo em versos e prosas e cantando nas minhas músicas. E acho que é agradante. Gente, é através da arte que a gente está conseguindo mostrar, dar mais visibilidade na nossa Amazônia, porque a gente fala de tudo que nós temos aqui, da alimentação, do clima, de tudo a gente está falando. E por prova, veja o que está acontecendo. Todas as pessoas vieram ver de perto o que, que a Amazônia tem. Olha, gente, talvez eu não sei, eu não quero dizer muita coisa. Se o homem devastou quando cortava madeira para sobrevivência antigamente, era pela sobrevivência, agora é pela ganância. Mas as mulheres foram as que mais plantaram, são as que mais plantam, são as que mais plantam ervas, são as que você tem um mercado livre, beira de rio aqui no Pará, que você encontra tudo que é erva medicinais. Então quem planta essas ervas não é homem, quem planta essas ervas é mulher. E o homem planta verdura, repolho, não sei o que, tanta coisa. Mas nós aqui, no, aqui plantamos perfumes, plantamos remédios para caseiros. E quem sabe daqui a um tempo não vai salvar muitas doenças do mundo. Olha, gente, eu tô achando legal, porque a nossa juventude se interessou. Não é só por isso, eles estão interessados agora em tantas coisas que eu fiquei, eu como professora, professorinha de antigamente, eu estou assim feliz de ver que os nossos professores também estão engajados nesta luta, junto com os nossos alunos. Poxa, saber ver alunos falando coisas que eu nunca vi, que eu nunca pensei que iam falar, mas eles estão interessados sim. Talvez esse agora, não agora, mas quem sabe daqui a um tempo, essa juventude não é que vai tomar conta do nosso planeta, das nossas coisas, com mais carinho. Que é isso que nós estamos precisando, educá-los para daqui a um tempo eles tomarem conta desse legado que essa COP está deixando para nós. Eu estou muito feliz. Constantemente, essa sabedoria vem de pessoas que são professorinhas de interior, são mulheres que também já na sua cidade já lutam pelo menos a música mais famosa que tem dos interiores é o carimbó mesmo, depois vem a guitarrada, depois vem a zambada, porque nós somos, aqui no Pará a gente tem muitos ritmos, mas acontece que eu como mulher, como professora, como mulher, assim que sou agora produto do meio, eu vou levando a Amazônia comigo, falando de rio, falando de água, falando de água, de movimento de água, de movimento ancestrais, eu vou falando de tudo. Eu acho que é isso que tá, a Amazônia agora está sendo reconhecida e estão chegando mais para conhecer a nossa querida Amazônia. Eu acredito, sim. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E muitos cantores aqui do Pará também estão fazendo a parte deles. A gente está falando do meio ambiente, a gente está falando do clima, a gente está falando de tantas coisas que muita gente até nem pensava que um dia ia ser falado. Mas veio à tona muitas coisas e agora a gente está lembrando que a gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar, o que será dos nossos meninos, das nossas crianças mais tarde, quando crescerem? Vão dizer que a gente não cuidou por eles, que a gente não fez nada por eles. A gente está falando, a gente está dizendo, a gente está caminhando e a gente vai continuar caminhando. Mas eu só penso assim, que a educação também penetre nisto aí, fale das coisas, volte o olhar de novo para a Amazônia, como Dantes aqui no Pará tinha uma matéria chamada Estudo Paraense, aonde trazia muita coisa daqui do Pará para as crianças paraenses aprender. E eu sou desse tempo que lecionei essa matéria. E eu peço sempre, voltem, comece a conversar com as nossas crianças, falar da nossa beleza. Eu falo na música e as professoras têm que falar na sala de aula, quer dizer, que venha de lá do MEC, falando sobre cada lugar da cidade do Brasil, fale das suas coisas que tem. Tem muita coisa bonita e muita coisa que vai favorecer a esse clima que a gente está tanto brigando agora. É só a gente começar a ensinar, a expandir, dizer, brigar por esta causa. Olha, gente, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Eu já ouvi muitas conversas, muitos papos por aí, dizendo que eu falo muito das mulheres. Por que que eu canto falando muito das mulheres? Gente, eu procuro valorizar a nossa espécie. Por que que eu não vou falar sobre nós? Será que se eu não falar, outras pessoas não falam? Então eu falo, eu digo, eu valorizo, eu coloco lá para cima. Não é confeito de bolo, não. Eu falo do recheio até o confeito sobre a mulher. A mulher ser mais respeitada, a família ser mais, se respeitar mais, e a escola também participar diretamente sobre falar sobre família, sobre o conceito de cidade, como foi que Pará começou, de quantas raças se misturaram aqui para formar este povo maravilhoso que somos.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Atrevida, abusada, gostosa, é a mulher brasileira que pisa bem forte no seu chão, desfralda a sua bandeira e não nega não. O lugar onde nasceu, essa mulher vem chegando pra dançar lulambumbarimbó no Pará. Vem de lá a terra, cachoeira do meu Arari, ponta de pedra, rio Itaguari. Cowboy marajoara, dançador. A cabocla vem chegando. Ela não vem andando, ela vem desfilando. Pra dançar. Atrevida, abusada, gostosa, é a mulher brasileira que pisa bem forte no seu chão, desfralda a sua bandeira e não nega não. O lugar onde nasceu, essa mulher vem chegando. Pra dançar, lulambumbarimbó no Pará. Vem de lá. Cachoeira do meu Arari, ponta de pedra, rio Itaguari. meu cowboy marajoara, dançador, dançador. A cabocla vem chegando, 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 chegando. Ela não vem andando, ela vem desfilando. Pra dançar, pra dançar. Cowboy marajoara, dançador, dançando, dançador, dançando.
Ouvimos aí Lulam Bum Barimbó, que é a música do último disco da Dona Onete. E vocês poderão ouvir aí a perspectiva dela, super feminista, super ancestral, super positiva também, no sentido de esperançar. Nós fomos à COP 30, eu, Flora Miguel e Graziella Brum. Nós fomos à COP 30, eu, Flora Miguel e Graziella Brum. E foi muito bacana poder estar lá, participar da cobertura colaborativa Ninja, conhecer Belém, conhecer os estúdios da Rádio Cultura FM do Pará, participar de uma entrevista da revista da Rádio Nacional Amazônia, lá dentro do Media Center, na Blue Zone, um programa comandado pela diva Mara Reja, celebrar a vida e o legado de Marielle Ramírez, estando presente nos eventos da Casa Ninja Amazônia, participando e trabalhando do espaço Centro de Mídia Marielle Ramírez, reencontrando as pessoas que fizeram parte e fundaram o Mídia Ninja e que fizeram parte do Fora do Eixo, que fizeram parte da minha história. Foi muito bom estar na Floresta Amazônica, foi muito bom conhecer mais um pedacinho do Brasil, foi muito bom ver o mundo presente na COP30. É uma experiência de dimensões que eu nem sei explicar para vocês de fato, porque ela é intangível. Tanto no que diz respeito a fazer uma cobertura, que não dá para cobrir tudo. A Belém virou um lugar de várias zonas. Zona amarela, zona livre, zona preta, zona azul, zona verde, zona de todas as cores. Mas a zona franca do Brasil poder pautar o futuro do planeta, foi a zona dos povos originários, poder ouvir Raoni, poder conhecer mais a história de Tuíri, essa liderança indígena que é icônica, que morreu o ano passado, conhecer mulheres do mercado do Veropeso, Beth Chorozinha, Cris, Roberta, Maria Loura, conversar com Helena Setúbal, uma mulher de 68 anos que praticamente bailava na limpeza da Blue Zone. E também constatar que o brasileiro é um povo muito educado. É um povo muito generoso. É um povo muito aberto. É um povo muito sábio. E a gente se esforça para receber bem. Não é que o belaense recebe bem, o pernambucano recebe bem, o gaúcho recebe bem, o paulista recebe bem, o carioca sabe fazer uma festa. Não, isso é uma característica do povo brasileiro. Eu já tive a oportunidade de viajar pelas 5 regiões do país. Eu sempre fui muito bem recebida em todos os lugares por onde passei, seja no norte, sul, centro-oeste, nordeste ou sudeste. É muito bom viajar pelo Brasil, por esse país de dimensões continentais, que tem comida de tudo quanto é tipo, é peixe de rio, é peixe de oceano, é floresta, é cerrado, é caatinga, é serra. É maravilhoso. Então agora a gente vai ouvir aí o depoimento da Graziella Brum, nossa colunista aí de 2025, que é uma gaúcha que vive em Alter do Chão, escritora, poeta, e fez uma cobertura bem significativa aí pra gente. Valeu, Grazi!
Começa agora Rugidos do Norte, uma coluna por Graziella Brum.
Bora, bora, mulheres brasileiras da hora do sabá. Bora pra essa COP30, mana. Vem conhecer o Pará. Vem conhecer Belém, essa Amazônia comigo, Graziela Brum. Sou poeta, sou colunista aqui dessa casa, essa revista radiofônica que traz pra você uma cobertura completa sobre a visão, sobre a perspectiva feminista do que tem sido esses encontros aqui, que não se resumem à cúpula internacional, às delegações internacionais de líderes mundiais, mas que ocupou a cidade de Belém pelas ruas, pelos casarões do centro e por tantos outros lugares em que o encontro foi a festa que fez totalmente essa COP diferente de todas as outras até hoje. O Brasil é orgulho, a Amazônia é orgulho, Belém é orgulho. Estamos realmente dando um show para o mundo sobre o que é democracia. E eu trago aqui algumas informações pelo meu olhar feminista do que aconteceu durante essa COP30. Primeiramente, eu quero dizer que é muito diferente discutir a Amazônia dentro de um território amazônico do que discutir a Amazônia na França, no Egito, como foram as outras COPs. Aqui a gente teve a oportunidade de mostrar ao mundo o que é o Brasil. E o Brasil é esse lugar dessa diversidade de povos em que o que faz a diferença é o nosso calor humano. Foi uma oportunidade da gente tomar as ruas e mostrar como se faz democracia. De mostrar o quanto a gente precisa escutar as vozes dos povos originários que foram para as ruas se manifestar para que suas terras sejam demarcadas. E isso aconteceu. A primeira boa notícia da COP é que nós tivemos 10 territórios demarcados de povos indígenas, assinado pelo presidente Lula. Uma super vitória para o nosso povo brasileiro, para manter o clima, para manter esse território e para adiar o fim do mundo. Enfim, COP30 foi de uma energia, e está sendo ainda, que eu ainda estou aqui, está sendo de uma energia incalculável. A força humana, a energia humana que tomou as ruas de Belém, eu só tinha visto em lugares como São Paulo, em lugares de grandes cidades, de grandes aglomerações de pessoas, em que a gente podia sentir na própria pele essa força humana vibrando. Um lugar onde foi solicitado muitas demandas, já que a gente sabe que diante dessas diferenças sociais, a gente também tem muitas demandas, muitas solicitações para que as coisas se tornem mais igualitárias. Que não exista tantas disparidades, não só de gênero, mas como de raça, de clima, de tantas coisas. Então foi muito solicitado justiça climática, foi muito solicitado muitas exigências que são responsabilidade desses governantes que lideram o mundo, sobretudo o norte global, que afinal de contas são eles que mais poluem o mundo. A gente sabe que os Estados Unidos e a China ainda mandou duas pessoas aí que me parece que não são do governo principal, mas vieram acompanhar. Mas a gente sabe que são os dois países que mais poluem no mundo, mas que não estavam aqui presentes. Mas não importa, não é por isso que a COP deixou de ser importante. E foi importante, sobretudo, para nós, manas. Foi importante para nós mulheres, porque deu para a gente sentir a força, a voz das mulheres da América Latina. Eu acompanhei o Tribunal de Justiça e de Defesa dos Corpos Femininos e de Territórios e assisti manas do mundo inteiro, inclusive da Palestina, da Venezuela, do mundo inteiro mesmo, trazendo suas considerações e contando para nós todas as violências que nossos corpos femininos são submetidos. E são submetidos de uma forma em que não se tem acesso à total informação. Então a COP, ela consegue reunir mulheres do mundo inteiro nesse tribunal para nos falar quais são os tipos de violência e o que está acontecendo em países que a gente nem imagina. São denúncias, protestos, que cria-se um coletivo realmente, fortalece esse coletivo feminista de a gente discutir, de tentar compreender e trazer algumas importantes determinações que foi enviado então para o presidente da COP como sugestões e solicitações para que esses corpos femininos e esses territórios sejam protegidos. Foi um momento muito bonito que aconteceu na Cúpula dos Povos. A Cúpula dos Povos é um evento paralelo à COP 30, mas que faz parte da COP 30 também. É um evento em que reúne mais de 150 instituições, ONGs, entidades do mundo inteiro, de povos de diversas etnias, de diversas geografias, dentro da Universidade Federal do Pará. E aí eu conto para vocês que foi muito bonita a abertura desse evento, que une essas pessoas para fazer pressão nessa cúpula que são essas pessoas, esses líderes mundiais que parece que não só escutam eles próprios e as próprias vontades deles mesmos, sem escutar quem realmente tem que ser escutado, que são os povos e, sobretudo, manas, as mulheres indígenas. Essas mulheres deram show nessa COP 30. Elas evocaram a força das guerreiras e caminhabas, mulheres que viviam aqui antes ainda da colonização dos portugueses e que muitas de nós entendemos, depois de morar muito tempo aqui na Amazônia, que disseram que essas mulheres eram dessas aldeias indígenas formadas apenas por mulher, que são as Icaminhabas, eram apenas uma lenda, porque houve uma batalha e essas mulheres, com experiência, habilidade em arco e flecha, botaram para correr, bem isso, botaram para correr esses colonizadores portugueses que chegaram aqui. Então eles disseram que isso tudo era uma lenda e que estava dentro desse imaginário amazônico e não considerando realmente que elas existiram. Mas elas existiram sim, porque deu para muito bem para ver pelas ruas de Belém a força da mulher indígena, a força que vem dessas Icaminhabas e que ficou no DNA dessas mulheres e que aqui na COP 30 foi evocado para não pedir, mas para exigir que esses líderes as escutassem. E para isso elas tocaram o terror. Alessandra Munduruku é o nome de uma delas, que se chama A Brava lá em Altar do Chão. Ela ficou na frente, tá, gente? Na frente de uma zona, que é a Zona Azul, onde tem os líderes, onde entram os líderes internacionais, os líderes que decidem, né, as principais motivação da COP 30 é reunir esses líderes. Ela ficou lá na frente e fez um discurso memorável. Eu fiquei muito empolgada com tudo isso, porque ela estava brilhante. Ela contou para o mundo que sem os povos indígenas, sem a sabedoria da mulher, dos povos originários, não tem futuro. Não existe futuro. Isso foi muito forte, foi muito falado aqui na COP. A gente está falando que essa é uma COP dos povos indígenas, dos quilombolas, do povo brasileiro que está aqui na rua e está se manifestando dia após dia. Eles foram incansáveis. E vamos combinar que nem todo mundo está dentro de um hotel com ar-condicionado, apesar que o povo indígena, vocês sabem que eles têm uma conexão com a natureza, que eles dormem em redes e eles estão muito conectados e não têm essa preocupação como, por exemplo, os líderes que vieram dos outros países. Bom, esse povo incansavelmente foi para a rua todos os dias dessa COP para dizer ao mundo: vamos preservar o que resta dessa floresta amazônica. Foi uma COP muito bonita, gente. Foi uma COP muito bonita, ouvintes aqui da Hora do Sabá. Eu me emocionei muitas vezes. Na Marcha Mundial do Clima, eu encontrei meus amigos lá da Vila de Altar do Chão, onde eu moro. Pessoas que eu conheço, que eu vejo lá no Carimbó, dançando Carimbó. Todo mundo muito aguerrido, todo mundo tocando maracas, fazendo rodas, cantando as músicas, pedindo ao mundo, mostrando ao mundo o quanto que o povo, quando se mobiliza, ele consegue, né, um pouco mais, não o suficiente, mas consegue romper um pouquinho o que que é essa estrutura capitalista, terrível, patriarcal, que quer dominar nossos corpos, que quer dominar corpos femininos, que quer calar vozes e que quer e que não considera a vida, né? É um sistema de morte, não é um sistema de vida. A gente sabe, né? Não quero me alongar muito aqui, porque nos próximos capítulos do Rugidos do Norte posso trazer mais informações, mas a gente sabe o que está acontecendo no Rio Tapajós hoje. A gente tem algumas demandas lá que querem privatizar o rio, fazer um lugar para passar barcos da soja, do agronegócio, enfim. Isso aqui foi muito falado, né? Nessa COP30, em que isso tem que ser revogado, como tantas outras coisas que são contra a vida no planeta. A Amazônia não está à venda, os povos indígenas, enquanto tiver, e isso ficou bem claro para o mundo, enquanto tiver uma mulher indígena no mundo, enquanto tiver um povo indígena, uma criança indígena, a gente tem ainda esperança. A gente tem esperança que esse planeta vai sobreviver e que, se esse planeta sobreviver, a gente sobrevive com ele, né? O planeta que a gente habitável, digamos assim, o planeta que é permitido a presença humana na Terra. Então, foi muito emocionante, gente. Chorei por várias vezes, emocionada. Alguns amigos que a gente viu nas manifestações, amigos indígenas que moram no meu bairro, lá em Altar do Chão. Foi muito engraçado, porque eu consulto com um curandeiro por lá e ele me ajuda, me dá ervas, chás para tomar, me benze, né? Me trabalha a minha espiritualidade. E eu vejo ele sempre muito tranquilo, muito escutando muito ele, pois ele estava um exército tomado por uma força que eu sinto que é uma força da natureza, é uma força que vem dessa floresta. Para defender, parecia que uma onça tinha tomado o corpo dele. Ele estava com uma energia de onça, parecia assim, né? Olhando de fora, a gente que tem uma ideia um pouco melhor. Ele estava realmente evocando muita coisa. Foi evocado muita coisa aqui dentro de Belém, muita energia da floresta. E eu que, embora esteja acostumada, eu senti na minha pele toda essa força, toda essa energia. Então eu conto para vocês que eu sei, talvez os acordos que sejam feitos, que sejam assinados dentro da cúpula dos líderes mundial, talvez caia na mesma situação do Acordo de Paris, que não foi cumprida. Eu sei disso. Mas também precisamos olhar por esse lado positivo. Foi uma COP democrática. Foi uma COP que pudemos mostrar o Brasil para o mundo e não esse Brasil do Sudeste que já tem toda uma estrutura muito bem organizada dentro desse sistema capitalista, do fast food, dos hábitos europeus, mas um Brasil desse território continental brasileiro, um Brasil muito diferente. Um Brasil em que tem calor humano, em que se toma tacacá na rua, em que se pode dançar um carimbó de pé descalço na rua. É um Brasil muito, muito diferenciado, como é o sul, do sudeste, do centro-oeste. Somos um país continental com diversidades. E nós, brasileiros, precisamos entender que esse país é imenso e que essas diversidades são muito importantes. E que essa, sobretudo, essa cultura nortista é uma cultura aguerrida, é uma cultura de mulheres, sobretudo mulheres, que não se calaram. Por isso eu digo, manas, nós aqui temos que pegar o exemplo dessas mulheres indígenas e nós precisamos colocar nossa voz no mundo. Não podemos deixar que nada nem ninguém nos cale. É isso, essa COP serviu para mostrar a força de uma mulher que até então era um símbolo de exótico, um símbolo de diversidade, mas nunca se pensou o quanto de conhecimento, o quanto de saberes, o quanto de tudo isso essa mulher tem. E o quanto ela trouxe para essa COP e quanto o mundo pôde ver o Brasil por esse ângulo, por essa perspectiva. Eu saio daqui de Belém emocionada, orgulhosa. Eu saio de Belém feliz de compartilhar essa experiência, tanto da COP30 com as manas da Hora do Sabá, de construir essa energia de que nós juntas podemos mais e podemos muito. E construir essa história junto com vocês aqui da Hora do Sabá, ouvintes da equipe de mulheres que estão pouco a pouco tomando espaço, trazendo as suas vozes e mostrando do que somos capazes. Então eu estou muito feliz. Eu tô com 17 minutos aqui, o pessoal vai me matar, mas eu tô muito feliz. Eu precisava contar para vocês tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vi, e eu quero desejar assim para todos os ouvintes, para todas as mulheres, e dizer, incentivar todas vocês que nunca se calem, nunca sigam o exemplo da Alessandra Munduruku. Se é para sair na rua e pedir, exigir e gritar para que todo mundo te escute, grita, mana. Grita, grita que nem se grita no Pará, mana. Bora, bora gritar. Eu desejo um ótimo programa para vocês. Um beijão para todas. E aqui é Graziella Brum para Hora do Sabá.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
De embarcar nessa viagem, vem comigo que eu vou te mostrar. Tô te pesquisando faz um tempo, seu rolê, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, mando like só pra provocar. Vê se não demora então, é fogo de verão, eu quero é queimar. Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Experimentar.
tiver coragem de embarcar nessa viagem, vem comigo que eu vou te mostrar. Tô te pesquisando faz um tempo, seu rolê, seu movimento, tô querendo me aprofundar. Tô te namorando de longe, tipo esconde-esconde, manda um like só pra provocar. Vê se não demora então, é fogo de verão, eu quero é queimar. Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Gata, será que cê tem coragem de experimentar amor e sacanagem? Amor e sacanagem.
Aila, maravilhosa, outra parceira que a gente encontrou lá na COP30, pôde assistir ao show, pôde conversar um pouquinho. E vocês ouviram aí o depoimento da Graziella Brum, da coluna Rugidos do Norte. A Grazi, que estava mega empolgada por essa articulação. E foi bonito, nossa articulação mesmo e a nossa participação na COP30. E o encontro, né, Sabazeiro, eu, Grazi e Flora na mesma cidade, a gente que tem essa ciranda remota online, que gira, 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 sempre tentando manter as mãos dadas e no mesmo ritmo para a gente poder trazer para vocês um programa feminista, musical, potente, que inspire, que não é de mulher para mulher, Marisa, é de mulher para o mundo, de mulheres para o mundo. A COP30 falou muito sobre isso, né? De quanto que a gente discutir o futuro do planeta sem a presença das mulheres, sem a presença dos povos originários, sem trazer a educação como pauta. A gente não vai estar falando de futuro, de fato, né? Sem a gente falar de cuidado. Então, foi muito bonito e impactante e fortalecedor, regenerativo, poder estar nessa COP30 e conhecer e desvelar tudo isso. Você ouviu a Ila Fit Luísa Nassim com Amor e Sacanagem, uma das minhas músicas favoritas. Agora eu vou soltar para vocês aí a coluna lírica da Flora Miguel, que foi gravada lá em Belém do Pará também. Ela que fez uma entrevista super bacana com as Suraras do Tapajós. Eu não vou mais falar aqui para vocês, não. Confiram lá no Mídia Ninja nossas matérias. E um beijo, boa semana. Talvez esse seja o último episódio. Se for, obrigada por tudo desse ano. Obrigada pela votação. Compra a rifa. Continua escutando mulheres, a gente volta o ano que vem. Talvez tenha mais um programa com uma entrevista aí com a Zeferina, vamos ver. Tá bom, mas vamos de Flora Miguel agora, beijos.
Começa agora, Lírica, uma coluna por Flora Miguel.
Alô, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é Flora Miguel, de volta com a coluna Lírica.
Que tem por motivo primordial trazer vozes femininas que compõem canções. Aqui é o espaço para que elas contem e comentem suas letras. Primeiro a gente ouve sobre a letra, processos criativos, produtivos, inspirações e mais. E depois a gente ouve a canção. E dentro dessa premissa trazemos a edição de hoje Elisa de Sena, artista mineira que acaba de lançar o seu segundo álbum, Orgânica. É justamente de Orgânica que sai a faixa Avenca, uma parceria com o músico carioca Pedro Luiz, e quem fala sobre a composição de Alenca é ela, a própria Elisa de Sena.
Olá, querido ouvinte da Hora do Sabá. Aqui quem tá falando é Elisa de Sena. Eu sou cantora, compositora, tamborzeira, sou mineira, tô aqui em Minas Gerais e tô mandando esse recado para vocês aí na Hora do Sabá, para vocês ouvirem uma canção que faz parte do meu álbum lançado recentemente. O álbum se chama Orgânica, esse é o meu segundo álbum. O primeiro se chama Cura e foi lançado com a chancela da Natura Musical. E agora, 6 anos depois, a gente chegou no Orgânica. O Orgânica, gente, é um álbum que conta com participações verdadeiramente especiais. Uma delas é do cantor, compositor, querido Pedro Luiz. Pedro Luiz, que é do Monobloco, que é Pedro Luiz e a Parede. E ele divide, né, coloca a voz dele nessa composição minha que se chama Avenca. Avenca é uma música que nasceu já há algum tempo. Ela tem uma brincadeira, assim, de falar das águas, né? Então eu falo de rio, água doce, falo de mar, água salgada, mas lembrando que o mar tá no rio e o rio tá aqui em Minas. Então eu quis trazer o Pedro Luiz com essa voz dele, o swing, todo carioca, para dividir essa canção comigo. Além disso, a gente faz uma brincadeirinha com a letra, né, de avenca. Avenca, que é uma plantinha bastante sensível, assim, né, e tão linda, mas que exige um cuidado todo especial. E aí a gente brinca com avenca e com vem cá, que é uma coisa bastante mineira, né, vem cá. E aí a gente vem vem cá e vem cá. Vocês vão perceber isso aí no final da música. Bom, fica o convite para vocês escutarem a Venca agora na rádio e depois disso escutarem o álbum inteiro. Orgânica está disponível em todas as plataformas digitais. É um álbum que foi construído com percussões e cordas. Conta com a produção musical de Felipe Pizzutiello e Nath Rodrigues. E é um convite para um mergulho, para uma imersão nesse universo aí orgânico. Então espero que vocês gostem. E espero encontrar com vocês bastante em breve. Um beijo e até a próxima.
Menina da saia de chita, o ouro entrar nesse olho de rio. O mergulho nesse olhar é profundo, te leva pro fundo e não deixa afogar. Menina que respeita o santo, toma banho de encanto e desfaz um feitiço. Seu braço tem brisa no abraço, esquenta o corpo e que espanta a grura. Areia é magia, cuidado, é limpeza no mar. Areia balança o corpo no embalo do rio. Areia harmoniza a dança, deixa a onda levar. Areia é prata, é ouro, é mar e é rio.
Menina da saia de chita, o ouro entrar nesse olho de rio. O mergulho nesse olhar é profundo, te leva pro fundo e não deixa afogar. Menina que respeita o santo, toma banho de encanto e desfaz o feitiço. Seu braço tem brado no abraço, esquenta o corpo e que espanta a grura. Areia
é magia, cuidado, é limpeza no mar.
Areia
balança o corpo no embalo do rio. Deixa a onda levar.
Areia
é prata, é ouro, é mar e é rio. Mareia
é magia, cuidado, é limpeza no mar. Deixa a onda levar.
Areia
é prata, é ouro, é mar e é rio. Areia, ah, vem cá, areia, ah, vem cá, mareia, ah, vem cá, areia.
do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.